Pesquisa Brasil. Entrevista.
Até a década de 1980, a leishmaniose visceral era considerada uma doença rural e restrita à região Nordeste. Mas nos últimos anos ela tem se propagado pelo país e avançado rumo a grandes cidades. Para falar sobre a doença, sua expansão e as estratégias de combate, nós estamos no estúdio com o biólogo José Eduardo Tolesano. Ele é diretor do Centro de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz. Olá, Tolesano, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio. Para começar, queria que você explicasse ao ouvinte o que é a leishmaniose visceral, como é que ela se transmite.
Então, a leishmaniose visceral é uma doença parasitária, né? Ela tem no seu ciclo a participação de insetos transmissores, né? São insetos, a fêmea de um inseto conhecido como mosquito palha, birigui e outros nomes populares, a fêmea, por necessidade de sangue para maturação dos seus ovários, ela acaba tendo contato com fontes de alimento que são animais vertebrados, incluindo o homem, e ela pode se infectar num dessas fontes de sangue, desses hospedeiros vertebrados, e num momento seguinte, numa nova alimentação sanguínea, pode transmitir o parasita, né?
E esse ciclo na transmissão urbana envolve cães, envolve pessoas?
Sim, é? A leishmaniose visceral é uma das formas das doenças conhecidas como leishmanioses, né? A leishmaniose visceral é a forma mais grave das doenças leishmanioses. Na área urbana, quando nós temos a transmissão, o cão doméstico, ele desempenha um papel importante como fonte de infecção para que esses mosquitos, né, esses mosquitos palhas, que são flebotomíneos, né, se infectem em cães contaminados e assim essa fêmea pode transmitir para outros cães ou mesmo para o homem, né?
Nós estamos conversando com o biólogo José Eduardo Tolesano, diretor do Centro de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz. Por que está aumentando o número de municípios com cães e pessoas infectados com o protozoário que causa a doença?
Nós vivemos, a partir da década de 80, nós vivemos uma transformação nesse padrão de transmissão dessa doença. Então, era uma doença tipicamente rural, né, uma endemia rural de populações em áreas isoladas. Já se sabia da participação de cães como fontes de infecção, né? como chamados reservatórios do parasita. Início e meados da década de 80, é possível perceber aqui no Brasil uma migração dessas áreas de transmissão das áreas rurais do Nordeste para as capitais nordestinas, né? Se nós lembrarmos bem, na primeira metade da década de 80, nós tivemos grandes estiagens no Nordeste, né? Uma das razões, a migração intensa de populações dessas áreas para áreas urbanas e a possibilidade, então, do estabelecimento de focos e transmissão em áreas urbanas.
E aí ficaram lá.
Nas áreas urbanas, diferentemente das áreas rurais, nós temos uma concentração maior de pessoas. Os imóveis, eles são contíguos, né? Um ao lado do outro. Então, o quintal da minha casa está do lado do quintal da sua casa. Então, se eu tenho uma fonte de transmissão, um mosquito transmissor, um cão infectado no meu quintal, o muro não contém esse inseto que, de repente, vai ao seu quintal, infecta o seu cão e, eventualmente, esse inseto pode infectar algum habitante, algum morador do domicílio, né?
Que grande cidade já tem casos de leishmaniose visceral? Chegou em São Paulo?
Então, olha, no Brasil, nós temos a transmissão em muitas das capitais brasileiras, né? Algumas delas com uma importância muito grande em termos de produção de casos humanos, como por exemplo Fortaleza, Belo Horizonte, né? Aqui em São Paulo, nós temos, a partir da região de Araçatuba, a transmissão da doença seguiu uma rota no sentido de Bauru, depois sentido de Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Temos transmissão em algumas outras áreas do estado em que apenas a presença do cão doente e do mosquito transmissor foi constatada, sem a presença de doença no homem. Aqui nos arredores de São Paulo, em Cotia, Embu, nós temos registro da doença no cão, mas até esse instante não foi possível comprovar a presença do mosquito, da espécie do mosquito que transmite, e também não foi identificado nenhum caso humano. Ou seja, nós temos três cenários bem claros no estado de São Paulo. Um, que nós temos a presença do mosquito transmissor, da doença canina e a doença humana, que é mais a região oeste do estado. Mais ou menos ao centro do estado, nós temos a presença da doença canina e do mosquito transmissor. E mais recentemente, o surgimento de um caso humano em Sorocaba. E aqui, próximo à cidade de São Paulo, apenas a doença canina, né? Então, três cenários bem diferentes.
Nós estamos conversando com o biólogo José Eduardo Tolesano, diretor do Centro de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz. E o que fazer nesses cenários diferentes? Quer dizer, como enfrentar cada um deles?
Nós vivemos um momento de grandes transformações, né? no mundo de maneira geral. E, de certa maneira, isso se reflete também em relação ao controle de doenças, né? As emergentes ou reemergentes, né? Como são chamadas. No caso da leishmaniose visceral, desde meados do século passado, o país já adotava como estratégias de vigilância e controle para essa doença três pontos bem definidos, que era diagnóstico e tratamento de todos os precoces de todos os casos humanos para evitar a evolução para a forma grave da doença, que pode levar o paciente ao óbito. O controle das fontes de infecção, que no caso são os cães, né? Então, com a realização de exames para identificação dos diagnósticos positivos, e no Brasil essa política pública sempre adotou o recolhimento e a eutanásia dos cães positivos.
Perguntar isso, quer dizer, essa prática ainda, essa estratégia ainda é válida?
Como política pública, sim, ela consta como uma das ações, né, a identificação dos cães positivos, recolhimento e eutanásia. Então, os municípios que têm transmissão ou estão em investigação sobre a presença da transmissão, anualmente eles realizam o que se chama inquéritos sorológicos, né, que são os exames que são realizados para a identificação dos animais positivos que seriam recolhidos.
Nós estamos conversando com José Eduardo Tolesano, diretor do Centro de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz. O governo federal está avaliando a possibilidade de distribuir, a partir de 2019, coleiras impregnadas com uma solução inseticida para o controle da leishmaniose. O senhor coordenou uma avaliação do uso dessa coleira em 10 mil cães. Quais são os resultados dessa avaliação?
Embora seja ainda uma das ações dessa política pública, vigilância e controle da leishmaniose visceral, cada vez mais há uma resistência maior dos proprietários dos cães, de segmentos organizados, né, organizações de proteção animal, mesmo na esfera acadêmica, questionamentos quanto à efetividade da ação de recolhimento e eutanásia dos cães, na medida em que continuamos observando a expansão territorial da transmissão da doença. Essas coleiras impregnadas com inseticida, elas são utilizadas com dois sentidos. Para os animais sadios, elas têm o sentido de proteção, porque essa coleira, ela tem um efeito inseticida, ou seja, pode levar um inseto à morte, mas elas têm a ação repelente também. Então, evitaria o contato do cão sadio com um mosquito infectado, por exemplo. No caso do cão infectado, a presença da coleira significaria uma proteção para o ambiente, na medida que o cão está infectado, mas o mosquito não consegue se alimentar e se infectar nele, né? O que nós realizamos, de maneira semelhante ao que foi feito em outras partes do Brasil e do mundo, mostra que a utilização dessas coleiras, elas, de imediato, elas permitem reduzir muito, pelo menos 50%, da prevalência da infecção nos cães. Então, com isso, eu diminuo a disponibilidade de fontes de infecção para mosquitos se infectarem neles. E, como consequência, eu vou ter menor transmissão, menos cães infectados. E o que surpreendeu é que, de maneira muito rápida, tem sido observada uma diminuição dos casos humanos, né? Então, o Ministério da Saúde está avaliando a possibilidade da incorporação dessa estratégia, né, dessa de coleiras com impregnadas com inseticida, no rol das ações de vigilância e controle da doença.
Para a gente encerrar, como é que se trata a doença? Tem tratamento para cães também?
Então, existe no Brasil, existe um único fármaco, né, registrado para tratamento canino. Ele foi registrado há cerca de um ano e meio, dois anos atrás. Ele não é reconhecido até esse instante como uma estratégia do ponto de vista de uma ação de saúde pública, mas uma ação individual do proprietário e o veterinário em relação ao animal que esteja infectado, né? Então, é autorizado o tratamento, mas não como uma medida maciça, né, massiva.
Ele controla
individualmente.
E nos seres humanos?
Nos seres humanos há tratamento, né? Mas o importante, como eu falei anteriormente, é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, porque a doença pode evoluir para uma forma grave e aí já ser difícil o tratamento e o paciente acabar indo a
óbito. Qual é a mortalidade?
No Brasil, a taxa, nós temos em torno de 3 mil, 4 mil casos por ano, com uma taxa de letalidade por volta de 7%.
É alta.
No estado de São Paulo, a média de letalidade é maior do que a média do Brasil. Então, a taxa de letalidade em São Paulo está por volta de 8,5%. Né? E o plano de controle da leishmaniose visceral, em acordo Brasil, Organização Pan-Americana de Saúde e os estados, é para redução dessa letalidade de forma significativa nos próximos anos.
Nós conversamos com o biólogo José Eduardo Tolesano, diretor do Centro de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz, para saber mais sobre o avanço da leishmaniose visceral rumo a grandes centros urbanos. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Tolesano, muito obrigado por vir aqui no estúdio, pela sua participação.
Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.